Com a palavra, o vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Quero cumprimentar o presidente Lula. Muito boa tarde a todas e a todos. Saudar os nossos ministros, Rui Costa, Anísia Trindade, Esther Dueck, Luciana Santos, Alexandre Padilha, governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, colegas todos de governo, cumprimentar aqui o setor privado, na pessoa do Paulo Henrique Fracaro, que é CEO da Abimo, cumprimentar também o Reginaldo Arcuri, do Grupo Farma Brasil, e o Ricardo Alban, que preside a CNI. Presidente, essa é a missão número 2 da NIB, da Nova Indústria Brasil. A missão número 1 é a agroindústria, a missão número 2 é o Complexo Industrial da Saúde, a missão número 3 é infraestrutura, saneamento, habitação, mobilidade, a missão número 4 é transformação digital, a missão número 5 é transição ecológica e a número 6 é defesa. Então, hoje teve a reunião do CNDI, que o senhor instalou, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, e foram aprovadas as metas da missão do Complexo Industrial da Saúde. Então, metas importantes. Ministra Anísia é a parceira importantíssima aí nesse trabalho. Hoje nós importamos, é o segundo déficit da balança comercial brasileira, é saúde. Nós produzimos no Brasil 45% da demanda do SUS. A meta é chegarmos em 50% até o final do governo, 2026. E 70% até 2033. Então, um esforço grande para a gente fortalecer a indústria. Aliás, tem aqui uma pauta de convites para o senhor em vários estados brasileiros de novos investimentos, é importantíssimo. Então, só passar 4 telas aqui. A primeira, pode passar. Então, aqui destacar, o senhor aprovou a lei do crédito do desenvolvimento, a letra de crédito, LCD, e aqui estão os 3 grandes bancos. O BNDES, presidido pelo nosso sempre ministro Mercadante, o BASA, que é da Amazônia, e o BNB. Então, a gente acredita, em questão de semanas, já ter o LCD, crédito mais barato para a indústria. A reforma da lei do bem também já está caminhando, ela vai ser, o relator é o deputado Vitor Lipe, para ser aprimorada. Depreciação acelerada. A gente acredita até sexta-feira já está a portaria pronta. A indústria está atingindo recorde de atividade. Caiu muito a ociosidade. Então, é hora de investir. E aí, LCD e depreciação acelerada vai ajudar a trocar máquinas, mais equipamentos e modernizar. E o novo PADIS está no Senado, é o relator, é o Omar Aziz, e também a prorrogação da lei de TIC, de tecnologia de informação, que tem uma relação direta, indústria de máquinas, de imagens, todo o complexo industrial da saúde. Próximo. Aqui as metas. Então, era 42%, hoje 45%, 2026, 50%, 2033, 70% a meta de produção no país do complexo industrial da saúde. Próximo. Aqui as cadeias, então, com o Ministério da Saúde, cadeia de medicamentos e princípios ativos biológicos, vacina, hemoderivados, terapias avançadas, dispositivos médicos e equipamentos médicos. Próximo. Aqui os 4 pilares, uma indústria mais inovadora, tem TR para inovação, esse é um dos setores que mais utiliza, que é o que mais investe em inovação, então, um setor importantíssimo na área de inovação, que, aliás, luta pela inovação para a gente poder avançar na área de pesquisa clínica e novos tipos de inovação, é uma indústria verde, então mais descarbonizada, exportadora, ter base para exportação e competitividade. Próxima. E a última, o recurso. Eram 300 bilhões o projeto inicial do programa Mais Plano Mais Produção, aumentou para 342, porque entrou o BASA e entrou o BNB. Então, chegamos a 342. Só o BNDES era 250 bilhões, já investiu 131 bilhões em um ano e meio. Então, é impressionante aí o avanço desse setor. Essa era a síntese. E passando para a querida ministra da Saúde, Nízia Trindade.
Muito obrigada, vice-presidente Alckmin, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Também quero agradecer ao presidente Lula por ter retornado a essa agenda tão importante, presidente, do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Dizer também que, como missão 2, e de acordo com o que o vice-presidente Alckmin já mencionou, nós temos a missão também de trazer todo esse esforço de inovação, de produção, para um sistema de saúde mais resiliente, ou seja, que seja capaz de enfrentar grandes problemas e grandes emergências, como foi o caso da pandemia de Covid-19, mas também os problemas que se colocam numa situação, entre aspas, de normalidade. Além disso, o sistema de saúde precisa ser sustentável, né? Então, essa também é uma função muito importante. Também, antes, eu vou fazer uma apresentação breve, mas quero agradecer, em nome do ministro Alckmin, a todos os ministros, ministras, ao governador da Bahia, que nos dá a honra de estar aqui conosco. É muito prazer, muito bom, governador Jerônimo, a todos os representantes das 10 entidades do setor produtivo que se encontram conosco. Só não vou nomeá-los novamente, porque o vice-presidente já o fez, para ganharmos tempo também. Pode passar, por favor? Então, o vice-presidente já falou da importância da missão 2 e das metas que tivemos hoje a satisfação de ver aprovados no CNDI. Pode passar? E eu queria, então, ir direto para essa mandala do Complexo Econômico Industrial da Saúde, na qual nós colocamos os vários atores envolvidos, né? Então, é um conjunto de ministérios coordenados por esse esforço conjunto do MDIC com o Ministério da Saúde e tem por pilar o Sistema Único de Saúde, atender às necessidades da população e o poder de compra do próprio SUS, do Ministério da Saúde, de 30 bilhões por ano. Então, esse é um pilar muito importante e esse tema também das margens de preferência, das compras públicas, algo que temos uma agenda comum com o MGI, com o Ministério da Gestão e Inovação. É importantíssimo destacar o papel do novo PAC, que define um investimento público de 8,9 bilhões para o complexo, um investimento do setor privado de 39,5 bilhões, e o setor privado, além do investimento, tem contribuído no fórum que envolve o setor produtivo e envolve também a sociedade civil com ideias muito importantes para aperfeiçoamento de editais. São vários encontros, presidente. Então, isso tudo é um fruto de um esforço coletivo do Estado e do setor produtivo e da academia de uma maneira muito forte. Também destacar aqui nessa mandala, né, como estamos chamando, o papel do BNDES, que depois vai poder detalhar, importantíssimo, como já falou o vice-presidente, junto ao MDIC, no crédito para inovação e produção, a FINEP, a Agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com papel fundamental no campo da inovação e na própria gestão da inovação, com ideias inovadoras nesse campo. O papel da Anvisa tem sido um destaque, inclusive no meu diálogo com o setor, mas isso eu deixo para que eles também coloquem, da nossa perspectiva, é importante fortalecer esse papel, mas é urgente uma modernização reguladora e uma agilização das demandas para novos produtos e a sua validação e registro no país. Por fim, dois pontos que eu considero muito importantes. A reforma tributária, que recentemente foi lembrada num artigo do Dr. Mussolini, que está aqui conosco, que eu mesma estou escrevendo um artigo, tenho conversado com o ministro Haddad sobre isso, que tem um impacto muito grande na saúde. Tem se falado muito do chamado imposto do veneno, que eu chamo, ou do pecado, né? Que eu chamo o imposto da saúde, em cima do que causa mal à saúde, mas uma outra dimensão muito importante da reforma tributária é estabelecer, né? Vai ainda para o Senado, como sabemos, 100% de desoneração nas compras públicas na área da saúde e redução de 60% da alíquota básica no caso de medicamentos. Então, são dois pontos muito importantes que estão na reforma e que eu queria destacar. Pode passar, por favor? Bom, nós trabalhamos, e isso foi apresentado hoje ao Conselho, de forma muito breve, com a ideia de desafios em saúde, de um lado, então, preparação para emergências sanitárias, produtos e tecnologias prioritárias, doenças e agravos críticos para o SUS e produtos e tecnologias prioritárias, incentivando, portanto, a produção e a inovação a serviço da vida, né? Daí, a economia também está colocada junto com o componente industrial. Pode passar? Nós temos aqui mapeados os desafios de três cadeias, né, vamos dizer assim, produtivas, que são a matriz de desenvolvimento, desafios produtivos e tecnológicos em saúde. A área de medicamentos e princípios ativos biológicos, e aqui eu queria destacar que há produção de IFA no Brasil, né, se fala muito que não há, precisa haver mais, precisamos investir nisso, mas como o vice-presidente Alckmin falou, neste setor há inovação, há muito o que avançar, mas há conquistas importantes que são importantes de ser destacadas. Vacinas, hemoderivados e terapias avançadas, quero destacar aqui as terapias para vários tipos de câncer, para doenças raras, né, como um foco importantíssimo e que nós temos avançado no Brasil nesse campo também, e dispositivos médicos, equipamentos médicos. No momento anterior, presidente Lula, durante seu segundo governo, depois no governo da presidenta Dilma, a questão dos equipamentos já estava colocada, mas nós não tínhamos conseguido muitos avanços. E, nesse momento, com esse aprendizado também, nós já temos visto respostas aí, diálogo com a CNI, com vários setores, a possibilidade de ampliarmos isso, né? Depois eu vou dar um exemplo muito pontual, que eu acho que é importante como registro e como comunicação. Então, eu acho que talvez esse seja um dos slides mais importantes, que é nós conseguimos estabelecer um novo marco regulatório para parcerias público-privadas, garantindo algo que o presidente Lula sempre coloca, que é a importância da previsibilidade, né, da previsibilidade para os setores que produzem e que investem em tecnologias e desenvolvem produtos e fazem acontecer essa área. Então, para isso, é muito importante destacar o poder de compra, no caso do SUS, né, através do Ministério da Saúde, de 30 bilhões ano. Esse é um aspecto central que eu queria destacar como uma fortaleza, né, para o setor. 42% das maiores empresas possuem planos de investimento para parcerias público-privadas e nós lançamos, então, presidente, dois editais: parcerias para o desenvolvimento produtivo e parcerias para o desenvolvimento e inovação local para atender o Sistema Único de Saúde. No PAC, no âmbito do PAC, nós temos o maior investimento público da história, são 8,9 bilhões para alavancar parcerias de inovação e produção no Brasil. Como terceiro ponto, a redução das desigualdades regionais no âmbito do complexo econômico industrial da saúde. Né? Eu acho que isso para mim fala muito forte, porque eu tenho uma história de, desde a Fiocruz, pensar muito, né, da desconcentração de investimentos e na promoção de desenvolvimento regional. Então, nessa linha, nós temos o que nós estamos chamando de reconstrução da Bahia Farma, Bahia Farma 4.0, sugestão do nosso secretário do Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, Carlos Gadelha, junto com o governo do Estado, que eu queria agradecer também, secretário, por todo o papel seu da secretaria e de toda a equipe. A duplicação da capacidade produtiva do LAFEP, que é o Laboratório Público de Pernambuco, né? Esse laboratório é responsável pela produção na área de doenças negligenciadas, com destaque para a doença de Chagas, por exemplo, entre outros, para HIV também, e, enfim, é um laboratório de Pernambuco, né, como está no mapa. Tecnologia para processamento de plasma no Brasil, acho que um dos momentos mais alegres para mim, mais reconfortantes nesse período do Ministério da Saúde, foi ter ido com o presidente Lula e com a ministra Luciana também, a inauguração da planta do fator 8 na Hemobras para hemofilia. Né? Então, quero destacar aqui. E aqui eu faço um parênteses, que é que eu tinha falado do ecossistema. Ao lado da Hemobras, nós temos uma importante fábrica na área de vidraria. Né? Então, já está em conversação pelo Conselho da Hemobras, presidente, que haja uma produção de vidraria voltada para as necessidades da Hemobras, né? Pensar mesmo esse ecossistema. Por fim, eu quero destacar a retomada do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, em Santa Cruz. É um projeto da Fiocruz para multiplicar por 4 a atual produção de vacinas, atendendo não só o que é desenvolvido na Fiocruz, mas também podendo atender ao Butantan e outros laboratórios. Então, o último slide, agora, para finalizar. Eu queria colocar que o aspecto regulatório é muito importante nesse processo, e aí a modernização da Anvisa no âmbito do Complexo Econômico Industrial da Saúde, aumentando a capacidade de recursos humanos, mas também desenvolvendo sistemas e plataformas digitais e podendo atender com maior brevidade a essas necessidades que movem o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Agilidade na análise e registro de medicamentos, de estudos clínicos, que foi colocado também como uma grande demanda do setor. E, finalmente, eu não tenho esse mapa completo, presidente, mas tem me chamado a atenção que toda vez que nós vamos a um país no exterior, há uma empresa do setor, né, principalmente no fórum organizado pela PEX, que ou está em vias de construir ali uma unidade ou já tem funcionamento. E eu acho que isso é uma potência muito grande para uma proposta que, na área da saúde, nós estamos fazendo no G20, que é uma aliança global para a produção local e regional, e garantindo o acesso às populações mais vulnerabilizadas dos produtos da saúde. Então, creio que o Complexo Econômico Industrial da Saúde, a Missão 2, como foi apresentada pelo nosso vice-presidente, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é um desafio, é um projeto de futuro. Como o senhor presidente falou, quando lançou, né, essa retomada do complexo, não se trata só de pensar um setor saúde ou uma política industrial. É, na verdade, um projeto que pensa o Brasil, o nosso futuro e um outro rumo de desenvolvimento. Obrigada.
Ouviremos agora a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Muito boa tarde, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do MEDIC, a ministra Nízia Trindade, o Ricardo Alban, representando aqui CNI, Rui Costa, o Reginaldo Arcuri. Em nome dele, saúdo todo o setor produtivo dessa área que se faz aqui presentes, e o governador Jerônimo. Presidente, essa missão e as escolhas que foram feitas na Nova Indústria Brasil, que é uma indústria de novas bases sustentáveis e tecnológicas, demonstra a necessidade de a gente se tornar um país autônomo e soberano. Nós sabemos bem, sentimos bem na pele o que significou a dependência, principalmente na Covid, o quanto a dependência é nefasta. Mesmo com a nossa potência, com a nossa força de produção de vacinas, por exemplo, como institutos como a Fiocruz e o Butantan, mesmo com a nossa capacidade de produção de IFAs, nós tivemos que importar bastante para poder dar conta da escala, né, para atender o povo brasileiro. O segundo aspecto é o déficit da balança comercial, que o ministro Geraldo Alckmin já se referiu. É o segundo déficit da balança comercial, com mais de 20 bilhões de dólares. E, nesse processo todo, a participação do MCTI se dá através da FINEP, que, por decisão do presidente Lula, já no segundo trimestre do ano passado, foi recomposto integralmente o recurso do fundo, com 10 bilhões no ano passado, e a taxa TR, essa combinação é que possibilitou um conjunto de investimentos do qual eu vou me referir agora. A aprovação de projetos de crédito para a saúde em apenas um ano e meio, de 23 a 24, foi 25% superior a todo o período dos 4 anos do governo anterior. Foram 75 projetos, totalizando até 5 de agosto agora, 2,7 bilhões de reais apenas em projetos reembolsáveis, que são créditos. Quando consolidamos todos os instrumentos, chegamos a 137 projetos, totalizando quase 3 bilhões de reais, 2,9 bi. Então, não é só retórica, se reflete nas nossas prioridades. O projeto, a nossa participação na NIB, era previsto 41 bilhões de reais no ano passado, quer dizer, quando estava sendo debatido. E hoje a gente já pode participar com 51 bi por conta do aumento da receita do fundo setorial do FNDCT. Com isso, das 11 chamadas que nós fizemos dos editais para o Mais Inovação, dentro desse pacote dos 51 bi, nós temos 3 específicos para a área de saúde. É o Mais Saúde e Inovação, que é subvenção econômica dos recursos não reembolsáveis para as empresas. O valor inicialmente ofertado é 255 milhões e, até o momento, nós temos demanda de 135 projetos submetidos, somando 1,2 bi. Dois já foram contratados. Equipamento e solução integrada com telemonitoramento, extratos vegetais e modelos de doença inflamatória intestinal. A chamada segue aberta para o recebimento de projetos. O segundo é o Mais Inovação para os ICTs. Também são não reembolsáveis para instituições de pesquisa. O valor também é 250 milhões. Recebemos uma demanda ainda maior dos institutos de pesquisa. São 204 projetos somados de 2,5 bi. E o resultado da chamada será divulgado ainda nesse mês de agosto. E o Proinfra, que é o mais robusto recurso do FNDCT, que foram inicialmente ofertados para o Centro de Saúde, 100 milhões, e recebemos uma demanda de 66 projetos, somando 844 milhões. O resultado dessa chamada também será agora em setembro. Então, mais um capítulo, né, desse compromisso vai ser assinado hoje com 3 desses contratos, 577 milhões para Bionoves e EMS, para biofármacos, anticorpos monoclonais e novos medicamentos. 2 são créditos e 1 é subvenção. Então, presidente, além daquilo, daqueles recursos, né, que estão no PAC, que o senhor já visitou, que é o Orion, que é o primeiro complexo laboratorial de máxima contenção biológica, que vai ser ligado à luz cíclica. O NB4 é o único da América Latina e, quando é ligado à luz cíclica, será o único do mundo. O reator multipropósito, para nos tornarmos autônomos nos radioisótopos, para tratamento de doença de câncer, e o Proinfra, do qual, entre eles, está, presidente, saúde mental, enfrentamento da influenza aviária, síndrome de Down, que juntos somam 28,5 milhões de reais. Então, a ciência existe para isso, né? Para cuidar das pessoas. Obrigada.
Fará uso da palavra o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante.
Presidente Lula, vice-presidente e ministro Alckmin, ministra Anísia, ministro Rui Costa, presidente da CNI, que está inovando e fortalecendo a indústria e o setor, parabéns, Alban. Queria saudar também a ministra Esther Dueck, depois falo um pouquinho dela, nossa querida Luciana, ministro Padilha, e, em nome das outras autoridades, saudar o sempre governador da Bahia. É bom sempre saudar a Bahia, que é um estado que É um prazer visitar. Ele não me convidou até agora, mas eu estou querendo ir lá fazer uma agenda. E queria saudar nossos empresários aqui, saudando o Paulo Henrique Fracaro, o Reginaldo Arcuri e o nosso Carlos Sanches, que veio, parabéns. Ele estava meio relutante, que estava com um monte de coisa para fazer, mas veio, presidente. Veio prestigiar mais uma vez aqui o governo, é muito importante pela parceria que nós temos também com o MS. Então, eu quero ser bem breve. Ontem nós apresentamos o resultado do banco, o balanço do semestre. Então, nós, ontem, aumentamos em 83% as aprovações de crédito nesse trimestre, nesse semestre. BNDES agora, já, presidente, duas vezes o BID. Só que o BID tem 7.500 trabalhadores, nós temos 2.450, 12 anos sem concurso. E o BNDES está com uma inadimplência de 0,07%. E apresentamos um resultado ontem que é o terceiro melhor resultado do sistema financeiro. Só perdemos para dois bancos que cada um tem em torno de 90 mil trabalhadores, nós temos 2.450, estamos concorrendo ali. E alguns bancos que estão próximos disso, nós tivemos o dobro do resultado, não vou citar aqui nomes, porque isso não é bom, são todos parceiros, assim como o BID é um grande parceiro do banco. Então, o BNDES está vivendo a retomada, que era a sua orientação desde o início do governo, não quero mais crédito público, quero fomento ao desenvolvimento, os bancos públicos têm um papel estratégico, era isso que o presidente Lula sempre defendeu. O complexo da saúde, o setor de saúde, representa em torno de 9,7% do PIB. Portanto, é um setor fundamental e é um setor que gera muita inovação tecnológica, além de ter um papel decisivo na vida, na sobrevida, na qualidade de vida da população. Nós vimos na pandemia, mas cotidianamente a gente vê isso, principalmente quando vai ficando mais velho, que nem eu, que chega nos 70, você sempre quer saber de um bom remédio, um bom médico, para poder seguir com qualidade de vida. Então, é um setor fundamental na economia. E é 2% da indústria de transformação do Brasil. É pouco. Tem que ser mais. Porque nós temos um déficit comercial hoje de 14 bilhões e 600 milhões de dólares. Nós importamos 17 bilhões e 100 milhões de dólares e só exportamos 2 bilhões e meio de dólares. Ou seja, se a gente fortalece esse setor, a gente economiza divisas, a gente gera emprego, a gente gera mais competitividade e começando a exportar. E esse setor foi dizimado lá atrás, se recuperou com a indústria dos genéricos e hoje, o que nós estamos fazendo hoje aqui, não é mais só produzir genérico, é também produzir genérico. Mas é começar a desenvolver novas rotas tecnológicas, novos produtos. Nós vamos registrar produtos aqui nos Estados Unidos, na União Europeia, nos mercados mais sofisticados. E estamos financiando projetos de inovação de ponta da indústria de saúde, que é um orgulho do país e vai cada vez ser mais importante. Agora, como diria o presidente Lula, nunca antes na história desse país, eu não vou usar a expressão REC, mas nunca antes na história desse país, o BNDES emprestou tanto para o Complexo Industrial da Saúde. Nós estamos batendo recorde histórico hoje. Então, nós já aprovamos 4 bilhões de reais para a indústria e vamos aprovar, me comprometo aqui, já está em fase no nosso pipeline, mais 1 bilhão e meio, nós vamos chegar a 5 bilhões e meio, no mínimo, esse ano. E para o conjunto da indústria, presidente, nós nos comprometemos, quando foi lançada a nova indústria Brasil, que nós faríamos 250 bilhões de reais em 4 anos. Já emprestamos 131 bilhões de reais. 101 mil empresas foram beneficiadas. Então, nós já fizemos em 1 ano e meio o que era para fazer em 2 anos. Eu sei que o senhor vai fazer uma boa negociação com a Fazenda para a gente ter mais recurso, porque nós precisamos de mais recurso. E a Fazenda não vai ter o que reclamar do BNDES, porque nós vamos bater recorde esse ano de pagamento de dividendo para a Fazenda. Nenhum momento da história do BNDES se transferiu tanto dividendo para o Tesouro para ajudar no superávit, como nós vamos fazer. Nós vamos transferir mais de 100% do nosso lucro para ajudar a baixar a taxa de juros, que o BNDES, mais do que ninguém, quer juros mais baixos, e nós temos todas as condições de fazer isso. No complexo, na infraestrutura, no novo PAC, nós também aumentamos em 143% as nossas aprovações. Não é o tema aqui, mas vou fazer só um parênteses. E para o agro, porque o presidente Lula não tinha sensibilidade com o agro, 207% a mais do que foi o primeiro semestre de 2022 no governo anterior. Então, o BNDES veio para apoiar a produção, os bons projetos, aqueles que são sustentáveis, que são consistentes, a empresas que têm garantia, porque nós estamos trabalhando com recursos públicos e temos que ter rigor. Quero lembrar que nós temos ainda o BNDES Fornecedores do SUS, que é uma linha muito importante para a produção de equipamentos, pessoal que produz para o SUS, porque isso ajuda a gente a internalizar, gerando emprego, gerando tecnologia, gerando desenvolvimento no Brasil, pagando salário e não importando equipamentos. Então, essa linha está lá disponível, não vai faltar recurso. Nós também temos uma participação importante no sistema de produção de vacinas. Eu sei que nós já tivemos momentos na história do Brasil que o governo não gostava de vacina, esse gosta. Então, nós estamos fazendo um grande investimento na plataforma da Fiocruz, no RNA, que é uma coisa que foi historicamente importante. O Butantan agora, para produzir a tetravalente de influenza, uma nova planta de vacinas de biológico, nós estamos financiando agora. E essas empresas que nós vamos hoje aqui assinar, também avançando muito em termos de inovação na área da saúde. Quero destacar também o Fundo de Investimentos em Biotecnologia. Nós estamos alocando R$ 250 milhões para startups, pequenas empresas de base tecnológica, aquelas empresas que depois podem ser um unicórnio. Esse é um setor que tem grande perspectiva de fomento e que ajuda as grandes empresas a avançarem, porque vão desenvolver nichos, tecnologias, inovações que servem a todo o sistema. Então, hoje, presidente, nós vamos assinar R$ 1,4 bilhão de contrato com a EMS, com a Eurofarma e a Xer. E depois era importante um briefing de cada um para a imprensa, mostrando a inovação tecnológica, a qualidade do que está sendo proposto, porque não é só um problema de valores, é o que isso vai representar na vida das pessoas e na economia brasileira. E, portanto, é isso, presidente. Nós estamos aqui entregando, estamos financiando a nova indústria Brasil, já cumprimos muito mais do que a meta que nós nos comprometemos, estamos apoiando aí o novo PAC. E, principalmente, estamos batendo um recorde histórico de apoio à saúde, ao Complexo Hospital da Saúde. E tragam bons projetos, porque o BNDES está cheio de bons projetos chegando. Cresceu 120% aí a demanda de crédito no banco. Então, venham que nós estamos prontos para emprestar, precisamos de bons clientes. Já estamos assinando alguns e estamos esperando os próximos. Muito obrigado.